Está começando. Podcast.
Fala, Prodígio. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, Prodígio. Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, vamos lá para mais um. Vamos falar hoje sobre remakes de filmes. Né? Filmes que tiveram uma nova roupagem, uma nova versão depois de algum tempo. E a gente tentou colocar alguns que tiveram uma versão melhor, né?
Sim.
Que deu uma melhorada.
A maioria pela tecnologia melhor, né?
Isso aí. Sim. Então a gente focou não nos ruins, mas nos bons acontecimentos de remakes, né? Então não vamos enrolar muito não, já vamos partir já. O primeiro que eu selecionei aqui foi um filme que na época eu assisti, eu achei sensacional, o elenco é gigante, o elenco tem Leonardo DiCaprio, Matt Damon, tem uma galera, cara, e é o Infiltrados. Esse filme eu gosto muito dele e na hora que quando eu assisti eu era bem mais novo e eu não sabia que se tratava de um remake. É um filme meio que, o próprio nome já diz, né, Infiltrado, então mostra um agente da polícia infiltrado na máfia ali,
sim,
né, que é o DiCaprio. Um agente da máfia filtrado na polícia. Que
esse é o remake.
Uhum. E é um filme, meu, que eu acho sensacional. Ele é muito bom. Dirigido pelo Scorsese.
Foda.
Mas é
a primeira versão dele?
A primeira versão dele, e aí olha que loucura, é um filme de Hong Kong. Chamado Conflitos Internos.
Ah.
Que é a mesma parada, assim, de...
Sim.
Mas lá, eu até entendo, assim, lá é muito mais forte essa cultura por causa das tríades, por causa da máfia japonesa, chinesa, né, do Oriente lá, mas em Hong Kong, principalmente, se fala de, né, máfia chinesa, e com essa pegada de caras da polícia tentando se infiltrar nas máfias, nas tríades, para tentar descobrir os planos dos caras, né, tráfico de drogas de humanos, e os caras da máfia jogando policial dentro da polícia também pra fazer essa guerra de gangue. A questão é que o filme, o Conflitos Internos lá de Hong Kong, ele é muito mais violento. Porque o filme
ele é de quando, você sabe?
Ele é de 2002. Então, 4 anos depois saiu Infiltrados. E ele é muito mais violento, não que o Infiltrados não seja. O Infiltrados tem cena de tiro na cara e tudo. Mas lá em Hong Kong eles têm, né? Esse filme oriental de máfia, geralmente ele é bem sanguinário, né?
Sim.
Quase filme Tarantino ali. Então,
isso é foda.
É bem mais pesado. Só que a trama foi melhor trabalhada pelo Scorsese, pelo menos na opinião geral. Ele conseguiu dar uma trama mais apelativa. E esse aí, então, foi a minha primeira citação. Você quer mandar algum?
Cara, o que eu vejo aqui, que a gente até já citou aqui em algum podcast, e é o grande macaco, né? O King Kong. Porque se você pegar uma variação de que ele foi feito em 1933, cara, e o próximo em 2005, olha o...
É tempo, hein?
O hiato que teve aí.
É o que você acabou de falar
mal,
no começo, né? Geralmente melhora pela tecnologia.
Tecnologia. Né? Mas o de 33 eu até pesquisei, cara. Tipo, o macaco mesmo, meio robótico, assim, no jeito que dá pra fazer ali.
Que foi uma cena que ficou
nem
marcada,
robótico,
né?
Acho que devia ser.
É, são stop motion.
Stop motion.
E ficou marcada essa cena.
Marcada a cena dele no Empire State e tal. E demorou até pra fazer até o filme do Jack Black.
É.
2005, que eu acho esse filme...
Foi muito bom.
Pra mim é 10-0 do Loki e a Capitã Marvel.
Eu vi recentemente esse filme.
Esse filme eu não gosto.
Não tem nem conversa.
Muito mais legal. Até o jogo de PlayStation, acho que era PlayStation 2, era animal.
Era.
E, pô, é um filme que... não é um terror, é um suspense aventura, cara, de você explorando uma ilha, aquelas, o primeiro desse do Jack Black aí, a tribo lá, aquilo é complicado.
Ali é terror mesmo.
Você
vê, os caras são meio canibal.
Canibal, velho, completamente canibal.
Bem selvagens e é legal que... Foi bem... Pô, cara, aqueles dinossauros...
Nossa, cara, você vai pirando a cada momento do filme, né?
Aqueles insetos...
Os insetos gigantes... Tem uns... Não sei se é morcego aqui, ou sei lá o que é... Tiranossauro, aqueles puta dinossauro lá na corrida... Velociraptor... até toda essa transição de volta pra Nova York, que eu acho animal, cara.
É, ele, o cara tentou, é o que a gente falou, puta ideia de bosta, né, cara? Colocar um gorila daquele no cinema, num teatro, cara, lá, tá de brincadeira, logo vai dar errado.
Sensacional, mano, a cena de Nova York, as últimas ali, na neve, ele brincando com ela, né, com a mocinha no parque lá,
velho.
Putz,
é, e a cena
foda
dos aviões ali, né? Nele,
nossa, Spice clássica, velho.
Muito bom.
Esse filme é muito legal, velho.
E nós vamos ter a volta contra o Godzilla, né?
Contra o Godzilla.
Falaram bem do filme 2 Godzilla.
É.
Né?
É, inclusive a gente nem mencionou, porque depois teve o do... O último, né? A lenda de Kong. De
Kong aí.
De Kong. Ele é caveira.
Isso aí.
Que é o que eu falei que eu não gostei muito.
Remake,
eu não lembro exatamente o ano que lançou, mas foi há pouco tempo,
agora,
né?
Agora aí, 2017.
É. Mas eu não acho, não foi um sucesso, mas eles estão tentando fazer uma franquia com o Godzilla, né?
Então
por isso que cresceram. Ele ficou ultra mega gigante. O Megazord do King Kong.
É. Mas isso aí.
Mas é uma franquia que sempre vai ter um certo remake, assim, porque é muito rentável, né? É um personagem meio que um patrimônio da cultura pop,
clássico,
né,
velho? Virou clássico. Bom, vou mandar um aqui, ó. Tem um que eu assisti. Eu não tinha visto o. Nunca vi, na verdade, até hoje. Porque eu fiquei sabendo durante a pesquisa que ele é um remake, entre aspas. Tem um filme de comédia de 1980 que se chama Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu.
Sei.
Isso aqui é com o Leslie Nielsen, o velhão.
Você já viu esse filme?
Eu adoro o Leslie Nielsen. Ele faleceu já, né? Ele já era. Na década de 80 ele já tinha cabelo branco, então ele já era velhão. Ele já faleceu, mas o cara era assim, é um humor idiota que mora em mim, entendeu? Então os filmes desse cara, eu sempre dou risada.
Sim.
Então é Corra que a Polícia Vem Aí,
Apertem
os Cintos, o Piloto Sumiu. E é um filme de comédia, galhofa total. E eu dou risada pra caramba. Tem uma cena muito boa deles que eles vão falando, tipo, que as pessoas. Eles vêm pro piloto assim, tá ele ali, né? Aí fala, meu, as pessoas. E o piloto acabou de. O copiloto acabou de comer um peixe que tava sendo servido no avião. Aí ele tá ali com o prato do lado aqui assim. Aí chega esse Leslie Nielsen, né, que é o principal, ele fala, ó, tem uma voz zona, né, grossa. Aí ele fala, não comam o peixe. As pessoas que comeram estão começando a apresentar sinais graves. Aí ele começa a falar, tipo, um suador intenso. Aí o copiloto começa a suar, assim. Aí ele fala, meu Deus. Aí ele, tá começando a tremer. Aí o copiloto começa a tremer a mão. Então, é muito bom, tipo, ele é bem antigo, bem antigo. É datado, claro, o filme. Mas ele é um remake de um filme sério. Que se chamava Entre a Vida e a Morte, onde um piloto sai, desaparece.
Mas nesse filme galhofa, o piloto ele foge?
É, piloto, não tem piloto no avião lá, e os caras descobrem no meio do voo, que aí
que isso,
é uma galhofa total, mas é engraçado. É um filme assim, não tem. É comédia total.
Nossa.
Total. E, mas ele tem. Esse cara ele fez a sequência do Corra que a Polícia Vem Aí, que tem acho que 2 ou 3 filmes. Que é também só nessa pegada de zoeira aí. E você tem uma ideia, no Corra que é isso que eu tô falando que é datado, porque é um humor de antigamente. Então tem uma cena lá que no Corra que a Polícia Vem Aí, que ele vai pra cadeia, aí tem o produto de um negrão assim, fortão e tal. Aí ele fala assim, pô, você tá meio estranho pra vir pra cadeia, o senhorzinho, sei o quê. Ele, pô, você não me conhece e tal. Aí ele começa a conversar, né?
Sim.
Aí o negrão vira pra ele e fala assim, fico sabendo que a prisão muda um homem. Aí, de que forma? Eu era branco. Falei, meu, é só zoeira. Só zoeira.
Gostei do humor.
Não, e é. Tô falando, é datado porque hoje em dia tem piada lá que vai ofender a galera e tal. Não julga.
Ai, caralho.
Cada um tem o seu limite, mas vale a pena. E aí ficou essa curiosidade, que eu não sabia que a Peter Cinto Plotsu meu é remake de Entre a Vida
sério,
e a Morte,
velho?
De 57.
E aí, esse sério. Filme é mais drama?
O filme é sério, é. De o piloto sumiu, eles têm que lidar ali no avião e tal.
Caraca!
Fizeram uma zoeira do filme.
Nossa!
Pra você ver. Mas fica a minha recomendação,
cara.
Aí.
Bom, agora eu vou citar um então que eu acho animal, cara. Eu gosto muito. Foi um dos filmes mais bem sucedidos, assim, que o carinha do Missão Impossível, que eu esqueci o nome.
O Tom Cruise.
Tom Cruise fez, que é o Guerra dos Mundos.
Guerra dos Mundos,
cara, um puta de um livro de. De um romance, né? Do Wells. E, cara, quando ele foi feito pelo Spielberg, essa nova versão foi em 2000 e. Acho que 2005, uma coisa
foi,
assim.
Foi, 2005.
E, cara, Eu acho animal esse filme, mano.
É muito.
Eu acho animal. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir lá pra Los Angeles. Lá tem o set, né, da Warner, ali, da Universal. E tem o estúdio ali, daquela cena que tá... Ele tá saindo da casa dele de campo ali, né?
Sei.
Tá o avião quebrado, tudo zoado. Mano, é animal, cara.
Não sabia, tem esse...
Tem caralho, o cenário lá, todo construído, velho. Do avião quebrado, rachado.
É.
Que eles têm que ir pro porão lá, né? Porque senão já era. E aí, quando ele sobe, a casa tá toda destruída, né?
Pô, é legal o Guerra dos Mundos. Eu não vi o antigo, mas eu fui dar uma pesquisada, né?
Sim.
E o antigo, os ETs, eles vêm de meteoro, né?
Meteoro.
Então cai um meteoro e sai do meteoro aquela sonda, né?
A sonda.
E aqui no novo, a
releitura, eles já estão, né? Eles já estão lá
estão na crosta terrestre.
Na crosta terrestre, eles vêm por meio de raios, né?
É, isso aí. E eles têm. Mas aí já tinha aquele raio desintegrador deles lá, que eles.
Sim.
Taca o raio e vira farinha todo mundo lá, né?
E é legal que o livro em si já veio com essa ideia de, tipo, é como se fosse uma nave que tem através de patas, né? Umas pernas gigantes e vai...
Ó, pra você ter uma ideia, esse cara que eu falei do Aperta em 6 Pilotos Mil, Leslie News, ele participa do Todo Mundo em Pânico 3 ou 4, alguma coisa assim. E tem uma menção ao Guerra dos Mundos nesse filme, que é com ele, fazendo um crossover aqui.
Ah, porque, no Todo Mundo em Pânico ali?
Porque ele é o presidente, ele é o presidente dos Estados Unidos. Aí chega uma mulher assim, tá tendo um ataque dos aliens, né? Na verdade, os aliens, no Guerra dos Mundos, os aliens, eles desintegram a pessoa e ficam as roupas no chão.
Sim.
Ali. No Todo Mundo em Pânico, ele desintegra a roupa e fica pelado. Aí a mulher vira assim, eu falo, os aliens estão... Ela fala pro presidente, né? Uma mulher gordona, feiona assim, né? Aí ela, os aliens estão lá fora, estão atacando as pessoas... Aí eu falei, o que estão fazendo? Falei assim, eles estão deixando todo mundo nu. Aí ele, você estava nu? Eu falei, não, ele, graças a Deus. Entendeu? Esse é o time de filme que o cara faz. Mas é uma menção, um crossover que teve Guerra dos Mundos e Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen.
Mas o filme é bom. E o filme tem a cena famosa de Guerra dos Mundos, que é o filho abandonando o pai e a irmã. No meio do filme.
Grande Goku, hein?
É,
nunca se esquecem do grande Goku.
Caramba.
E aquela mina faz uns filmes animal, né, mano? Ela sempre faz filme de meio de terror.
É verdade.
Ela fez um filme com o Robert De Niro que chama Amigo Oculto. Filme
do Charlie,
foda,
né?
Cara.
É.
Nossa, eu adoro esse filme.
É verdade.
Muito louco.
Suspensão,
esse filme. Suspense,
né,
animal, mano.
É.
Eu acho que tem alguns outros que eu não tô lembrando, mas ela é muito boa, essa menina aí, velho.
É boa mesmo.
Loirinha. Mas, cara, fez um puta sucesso, óbvio, né? E foi um marco na carreira do Tom Cruise. E, porra, mano, é legal você ver... Eu sempre gosto de ver essas lances de distopia aqui. Como a humanidade lida com algo que ela não pode controlar, né? Eu sempre gosto de ver esse tipo de filme porque...
A volta do primitivo.
Você vê a cena do carro, né?
Sim.
Ele entrou com a bateria lá e o carro voltou a funcionar. Como que a sociedade fica?
Tentando tomar o carro.
É, e aí toma a força, depois já mata o cara que pegou. Putz, virou uma balbúrdia, né?
Guerra dos Mundos tem uma cena que foi pedida pelo Tom Cruise porque ele pede essa cena em todos os filmes. Isso é um fato, tá? Não é mentira minha, não. A cena dele correndo de quando o alien começa a sair da terra, explodir todo mundo lá.
Ele correndo atrás.
Todos os filmes que ele faz, ele pede uma cena correndo. Porque ele gosta de correr.
Ele gosta de adrenalina.
Mas repare, se você for no YouTube procurar Tom Cruise Running, tem uma hora de compilado lá, que é ele correndo todos os filmes
todos.
E até se você não fala, a gente não tem muito a ver, mas você viu que vai lançar Top Gun 2, né?
Sim, tá correndo também.
Não, e o filho com todo respeito à mãe dele, o cara tá pilotando o jato.
Real.
Ele não usa dublê.
Ele não usa dublê.
Tem cena que é ele levantando. Claro que as cenas onde tem manobra e tudo, não é ele. Mas as cenas que tem ele, que é ele que tá pilotando, cara.
É.
O cara é louco.
Isso aí se explica tudo com a cientologia.
Cientologia,
vocês podem pesquisar aí que o negócio é...
O cara é louco.
Aí eu pergunto, será que ele é o Tom Cruise?
É um
reptiliano. Ou será que ele é um reptiliano? Ou então ele é um senhor Abravanel também?
Uma marca do Jasso. Quem assistiu o podcast lá atrás deve estar ligado. A teoria.
A
teoria da conspiração do.
Qual podcast era, você lembra? Nem lembro, né?
Não lembro.
Acho que era Apocalipse Zumbi ou alguma coisa assim.
Bom, mas... Vou mandar um aqui. Esse aqui é um remake que eu sou fã incondicional. Eu adoro esse filme. E porque não só marca, tem um saudosismo meu de quando era moleque, eu tava vendo, como também é um filme bom, que é A Múmia, cara.
A Múmia Animal.
A Múmia, você viu? De 99.
O primeiro é tipo...
Não, eu não vi, eu vi os trechos dele no YouTube que os caras têm, sabe, compiladão, é assim. Ela é também.
É outro filme, né?
Completamente. De 32.
32,
o filme é muito antigo. Então, assim, toda aquela parte da ação, né, que eles colocaram nesse
saiu,
filme,
né?
Então não tinha aquele recurso pra fazer, né? Então é um filme muito mais suspense terror do que de fato a ação que a gente vê também no Múmia de 99, que é um filme, cara, eu acho muito bom. Ele, vocês viram, a gente lançou o Chacal aí, e cultura egípcia é algo que encanta, né,
cara? Nossa, velho, animal, cara.
É algo maravilhoso.
Fazendo bem feito, né? É que a gente vai trazer uma inovação.
Sim, cara. A gente vai fazer uma outra leitura. Mas é legal porque eles respeitam muito bem aquilo.
Sim.
Né? E é um filme que tem humor, né? Tem o alívio cômico que é o irmão da Eve lá, o próprio Brendan Fraser. Brendan Fraser lembra da teoria do galã Can Be, hein? O Brendan Fraser é o galã na época que você pode ser, porque ele não é tão bonito.
É verdade,
assim.
Cara. É verdade.
Então você até se espelha nele. Agora é difícil ser um Thor, né? Aí não dá. Mas
é bem legal, assim, né? Eu gosto até da Múmia, acho que a 3, né? Que é o Jet Li.
É,
da China,
dragão,
né?
Eles vão pra Shangri-La também.
Shangri-La, velho. Tem
a Fonte da Juventude.
É. Shangri-La é lá na neve, né? Que tem os Yeti.
Isso, é. Estão defendendo lá o templo. Mas é um filmaço, assim. Principalmente esse. O 2 é fraquinho. O 2 é fraquinho, até porque aparece
o é um
The
filho,
Rock,
né?
CGI.
CGI. O 2 é mais o filho, que
tem um bracelete lá. The Rock CGI é um dos momentos mais tristes da carreira do The Rock.
Não, mas a Múmia 1 é um filmão, né? Filmão. Aqueles escaravelhos entrando nas pessoas, é foda.
É muito bom. Então essa é a minha menção, é porque é um filme que tá guardado no meu coração.
É, o Egito é animal. Acho que eu vou falar um aqui que é uma franquia, assim, que... Agora que é da Disney, né? É o óbvio que eles vão reviver de alguma maneira.
Daqui a pouco a gente vai estar apontando nos dedos o que não é da Disney.
Não é da Disney. Mas o grande Planeta dos Macacos, velho, que é da Fox, foi comprado pela Disney agora. Mas o... Cara, aquele filme... Eu não lembro o nome do ator principal. Você lembra?
De qual?
Do Planeta dos Macacos, do Tim Burton, não é, Tim Burton?
O antigão lá?
É.
Era o Matt Damon.
Matt Damon, não é?
Não, era o Mark Wahlberg. Era o Mike Wahlberg. Todo mundo achava que era o Matt Damon, mas era o Mike Wahlberg.
É verdade.
Agora que eu vou...
Pesquisa aí.
Pesquisa aí. Deixa eu ver isso aqui.
Mas, mano, esse filme, cara... Porque tá o César lá, mas ele já fala, já tem a sociedade. Só que não é... É na Terra. O filme, eu não lembro, velho.
Não,
se eles
estão
no espaço, eles saem da Terra e vão pra outro planeta, né? Que tem os gorilhos, já tem as prisões, já tem o César, toda a sociedade já.
Que no final, quando ele volta pra Terra, aí ele vai pra Terra que tá... Lembra que os macacos já tomaram controle quando ele volta pra Terra?
É.
Ele saiu de um planeta de macacos e foi pra outro.
Pra ir pra outro. E que é aí que ele vai contar a origem depois no remake, né?
Isso.
Porque, cara, esse filme é uma... Eu acho galhofa macacos assim, mas, mano, é um filme legal, é divertido de assistir, velho. Esse é antigo.
Não,
eu lembro das armaduras,
a maquiagem,
dos bichos,
deles,
a maquiagem, cara. Foda. Mas a trilogia nova aí que... Putz, que tem o Andrew Serkis, né, como César. Puta, que tecnologia animal,
velho. É o Mark Wahlberg, confirma.
Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg, isso aí.
Mano, e eu lembro que a que fez a macaca, que eu não lembro o nome da macaca, mas é uma atriz também, velho.
Tem
conhecida.
Por nome, ela fez aquela bruxa no Harry Potter que faz o... A bruxa má, sabe? Que anda com o Voldemort.
Sei, tô ligado.
Queridinha,
velho,
do Tim Burton.
Tô ligado.
Queridinha, sabe? Dele. Todos os filmes do Tim Burton. Eu acho que ele só não colocou o Johnny Depp pra fazer o macaco, porque não dava.
Não dava.
Senão ele colocava também.
É. Mas, cara, eu gosto dos filmes, mas essa trilogia pra mim é muito foda.
É muito boa.
Muito boa mesmo.
Muito boa.
De toda uma pegada bem mais realista aqui na Terra. Os macacos andando no cavalo, velho. Lá nesse filme aí é uma coisa, nesse novo é muito legal.
As pessoas subestimam isso aí, porque para pra pensar, um macaco com uma K-47 andando num cavalo.
Então, velho.
Ele já é fisicamente melhor do que você.
Então.
Você não
ele já consegue
correr
subir
do macaco.
Na árvore, pular.
Agora ele tá com uma arma e ele tá com uma mentalidade elevada, né? Evoluída. Sim. E tá em cima do... Ah, não tem o que fazer.
Mano, macaco é... Cara,
você é louco.
O bagulho é animal, velho.
É. E é uma trilogia ferrada. Desde o começo com o James Franco, né? Que é ele que criou...
Sim.
O César e tal. Mostra toda a evolução da comunidade, cara, comunidade dos macacos.
Comunidade. E como você vai vendo uma evolução, né? Sim. Eles caçam, tem as tribos. E aí o orangutango... É o orangutango, né? O
maizão
lá.
É.
Nem lembro. Que ensina a linguagem pras crianças, pra todo mundo lá, a linguagem de sinais. Aí você tem o macaco de circo, que também é uma visão muito que o Stan Lee colocou, né, de Malcolm X.
Ah, como... sim, é.
Não é?
É.
No 2, eu digo.
Sim, sim.
Porque tem o macaco de circo, que é a vingança dos humanos, quer matar todo mundo. É. E o César, que é a paz. Aí tem essa dualidade.
Sim,
aí,
sim. É, realmente. É, não tinha parado pra pensar, realmente tem até essa luta
aqui. Tem essa luta aí também, de...
essa revolta, né, da sociedade.
Mas é uma trilogia, assim, animal.
É, é muito boa.
Óbvio que eu acho que a Disney não vai deixar.
Ah.
Vai parar aí, velho.
Uma coisinha, vamos
Eu só fazer. Não sei se dá pra continuar, ter o 4, porque o César morre, né?
É.
No 3.
É, acho que continuar eles não continuam, não, mas alguma coisinha eles acham aí pra fazer. É. Pelo menos vender bonecos vão tentar. Pelo menos isso.
Mas,
aí.
Não, ainda mais com esse Rei Leão novo, com essa tecnologia de animais aí fundida.
É.
É uma franquia que tem muito ainda pra se aproveitar.
É, eu vou aproveitar aqui e vou citar um também que eu adorei. Foi o Juiz Dredd, de 2012.
Juiz Dredd, hein?
Juiz Dredd com o Cal Urban, que eu falei até no último podcast, que é um cara que tá em tudo quanto é produção nerd aí. O cara tava em Senhor dos Anéis, tava em Star Trek, né? Jornada das Estrelas. O cara tava Dredd, o cara fez Doom. Meu, ele tá em tudo. Tá agora no The Boys, que o Marcão recomendou também, né? No
The Boys.
Podcast.
Quem que ele faz?
Ele é o Barbudão.
Ah, o Barbudão.
É, o Barbudão. Cal Urban. Ele tá em tudo quanto é filme de nerd. O cara é sensacional. E ele faz o Dredd nesse remake que fizeram aí. Um filme, trancam ele no prédio. Que o Dredd é ele é meio cyberpunk.
Você já viu do Stallone?
Então, é remake do Stallone. É, que a famosa frase. Porque o Dredd, ele tem o capacete, só fica a boquinha pra fora. E a boca do Stallone é bem marcante. Né? E é o Stallone, a frase que ficou marcada ali, é ele gritando, I am the law, com aquela boca torta lá. Mas assim, não tem comparação. O novo Dredd que fizeram em 2012 é muito bom mesmo. Depois, a sociedade onde os juiz Dredd vivem é uma sociedade onde as pessoas começam. Não tem, a sociedade tá acabando, né? A humanidade tá acabando, assim, de distopia. Né? Então as pessoas vivem em grandes torres. Não tem como crescer pros lados, porque não tem mais solo pra cultivar,
esse tipo de coisa.
Então eles crescem em torres, assim, só que como é no futuro é tecnológico, né? Então as pessoas, essas torres viraram as favelas. É,
uhum.
O prédio inteiro é uma favela. O prédio tem tipo, sei lá, 100 andares, sabe? Muita coisa. E é o prédio inteiro grande.
Sabe que eu vi um documentário falando da superpopulação, quando a gente chegar a 10, 12 bilhões, que tem a possibilidade de chegar?
Perigoso.
Vai ser isso aí. Eles vão ter que fazer, os engenheiros vão ter que fazer uma estrutura que aguente 100 andares mesmo.
Mega,
que só tem como crescer pra cima, né? Moradia, tudo. E aí, quanto de favela não vai ser?
Vai ser
esses prédios. E pá,
só
desmoronar.
É.
Meu Deus.
Vai ser só Burj Khalifa lá de Dubai.
Dubai.
Vários Burj Khalifa um do lado do outro ali, gigante. Mas e o Dredd é isso, ele vai lá tendo uma ocorrência, não vou dar spoiler, acontece algumas coisas, ele fica trancado dentro da favela gigante e ele é o alvo, os caras querem matar o
dentro
juiz.
Do prédio.
Dentro do prédio. E aí ele vai subir no andar até chegar no vilão, assim, né? No cabeça do.
Esse crime. É o novo com.
É o novo. Com o Cal Urban, isso.
Não fica... fez sucesso, não.
Não, não explodiu, não. Eu mesmo.
Nem o...
Descobri por DVD.
Nem, né? Hellboy, velho. E a Fênix Negra já era, velho.
Eu, se quiser citar esse remake do Hellboy, só se for por ruim, porque eu, na verdade, eu assisti meia horinha dele.
Não rolou.
Não foi convencido.
Nem vi, velho.
E eu gosto bastante dos dois Hellboys.
Os antigos.
Os primeiros, né? Acho bastante
complicado. Eu vou falar um aqui que também eu não conhecia, mas quando se trata de uma franquia de terror, né? Grande Stephen King, um mestre da parada. O cara é ninja demais pra vender o trabalho dele pra Hollywood. Mas é o It, né, cara? Que também no antigo tem um ator que tava no Todo Mundo em Pânico 2, que eu adoro esse filme. Todo Mundo em Pânico 2. Eu não sei o nome do cara, mas ele é o palhaço It no antigo, e ele é o tipo professor, e o Todo Mundo em Pânico 2, eles estão numa mansão, né? Então, tem até aquele irmãozinho. E ele é aquele professor lá, meio xarope, que quer pegar as alunas.
Ah,
eu
sei.
Você tá ligado? É. Eu não sei o nome dele, mas veja aí pra passar pra galera. E eu tava vendo que eu não assisti o filme completo desse antigão aí, mas o cara é muito galhofa, né? Mas naquela época fazia um puta terror.
Ah,
né?
Sim.
A Boa. Cena da poça de sangue da menina, ele aparece meio que na nuvem. É interessante, viu?
Até assim, ficou famosa a cena dele abrindo a boca com os dentes lá, né? Antigamente.
Antigamente, no
porque
no
era bueiro. Uma máscara, assim.
Era uma máscara.
Era uma máscara.
No bueiro e tal, mas esse é o cara que faz o Witch, eu não lembro o nome do ator. Mas.
É Tim Curry.
Tim Curry.
É Tim Curry, acho que é aqui.
Tim Curry. É, ele fez Todo Mundo em Pânico 2, esse cara aí.
Eu acho que é ele, sim. Bom.
É o professor, é o Tim Curry mesmo. Foi em 1990, cara.
É tempo, hein?
É tempo. É o It, uma obra-prima do medo. Mas se você pegar esses novos dois filmes que a Warner tá fazendo aí, o primeiro foi. Eu achei bem legal mesmo.
E fez um sucessão.
Fez, chegou a ver?
Cheguei, vi.
E o 2 agora eles vão ser o.
Marco, eu conheço, eu não sou muito fã de terror, né? Não, mas o It eu vi.
Ele
caguei
mistura
mesmo.
Um pouco de aventura também, velho. Das criancinhas ali, meio Stranger Things.
Ele dá uma jogada ali, né?
É que, claro, a gente sabe que foi escrito antes da Stranger Things.
Sim.
Mas.
Mas na verdade, pra obra original do livro. A obra do livro é até mais pesada do que
Bem mais pesada, né?
Tem até uma. Assim, tem cenas 18 mais ali entre as crianças, cara.
Ah, é?
É, tem uma hora que a menina do grupo lá, ela se relaciona sexualmente e tal, e é bem mais pesado o negócio.
Ah, então é pesado.
Stephen King, ele é o cara que toca os todo o terror que o Stephen King faz, claro que tem sempre uma criatura, assim, mas o grande terror tá na mente das pessoas, né?
Sim.
Ele mostra o ser humano como o grande. Porque o It é isso, ele se transforma no que você tem medo, né? Porque ele é o palhaço na figura. Porque é um arquétipo, né?
É um arquétipo.
Mas ele também vira outras coisas. No filme ele vira um quadro, né?
Uma mina lá do judeu, que o cara é judeu, né?
Então ele vai se transformando em
o outro é um leproso, essa série é foda.
Então, em medos da pessoa, né? E é isso que o Stephen King.
E olha só, mano, porque o filme, cara, ele. Ó, você pegar assim, ó. O Sexto Sentido e o Exorcista faturaram 293 milhões e 232 milhões na época, que já é muito.
Bastante.
Agora. O It, cara, ele fez 700.
Nossa!
Um filme de terror, velho.
Caraca, assim, a gente tem que ser justo, porque claro que a obra, por ser remake, ela tem
tem.
E ele trouxe a molecada, um ou outro, assim, que já era famosinho, né?
Já.
Mas, mesmo assim, é uma grana muito grande, cara.
Mas você deu do arquétipo, hein, mano? Porque ele vendeu como palhaço, velho.
É.
Eu não sei agora aqui de antemão, mas eu gostaria de ver depois quanto que faturou, por exemplo, essa nova franquia dos Warren aí.
Ah,
como é que chama?
Annabelle,
né? Aí tem a Freira, aí tem o. Como é que chama, velho? Invocação do Mal, né?
E agora a Annabelle de volta pra casa lá, né?
Annabelle 3, nem me engano.
Annabelle de casa, Annabelle de volta pra casa.
3. Pra mim, quando colocou Homem-Aranha lá, aquela cena, pra mim é galho. Homem-Aranha de ponta-cabeça ali falando que é o demônio, falando, que isso, cara? Mas é isso, você vê como um arquétipo bem dosado num filme de terror muda, né?
Muda. É outra parada aí. Quantas pessoas não têm fobia de palhaço?
Fobia. E o palhaço é por isso que o Coringa também bebe de um arquétipo animal. Porque é uma dualidade, né? O palhaço é feito pra te fazer rir.
É.
E o terror pra te fazer sentir medo, chorar. Então você brinca com esses dois lados da moeda, né?
Bom,
mas é isso.
Eu tenho um aqui pro meu último destaque, que é o. Esse filme eu não sabia que também era remake, não fazia nem ideia, fui pesquisando, fiquei até curioso pra ver. Fui pesquisar com quem já viu, realmente o novo ele é melhor, o que eu conhecia é melhor. que é o Identidade Bourne.
Identidade Bourne.
Que é o que depois deu sequência à trilogia, né? Foi Identidade.
Cavicote foi ou não?
Foi, então. Não, assim, teve a trilogia com o Matt Damon, que era, sim, o Bourne original, né? Que era Identidade, o último era o Ultimato Bourne, eu não lembro do meio o que que era. Mas, e aí teve esse spin-off com o Gavigode, que foi Legado Bourne, uma coisa assim. E voltou pro último Bourne que foi lançado aí, esses últimos
com
tempos.
Com o Damon,
volta com o Matt Damon já mais veiaco. Eu vi esse primeiro filme e fiquei, meu...
O primeiro do Matt Damon.
Primeiro do Matt Damon. Me pegou na hora, cara. Porque, pra você ter uma ideia, tem muita gente que considera aí... É assim, é um fato. No meio do cinema, ele foi o grande filme que transformou o filme de ação em questão de luta. Se você curte o James Bond do
Daniel Craig,
é por causa da Identidade Bourne que ele é daquele jeito, a luta dele daquele jeito. Porque o Bond não se sujava, né? Agora o Bond do Daniel Craig é porrado o tempo inteiro. E o Bourne foi o primeiro a trazer esse tipo de ação pra filmes de espionagem.
Eu vi uma cena do deserto nesse último aí que ele tá com um cara, vai lutar, só dá um soco.
Dá uma boqueta no cara e já era. Mas o Bourne, se você for ver o primeiro, principalmente, quando tem os combates, ele que trouxe esse negócio de o cara torcer o braço, já dá um soco no braço com o braço torcido no outro, e sabe, esse combate rápido assim, foi a primeira vez. E o Matt Damon, novão, 2002, o primeiro Bourne. Tava novinho.
Mas o remake que você tá falando é porque teve algum antes?
Teve um, então, é isso que eu não sabia. Teve um em 98, ou seja, nem tanto tempo antes.
Bourne,
chamava Identidade Bourne também, mesma história.
E Matt Damon?
Não, era um... esqueci o nome dele agora. Mas era um outro ator que fazia Identidade Bourne, só que não tinha esse apelo da ação. Não foi tão bem trabalhado.
Mas tinha a noção do esquecimento também.
Tinha, a história era aquela lá. Só que eles trabalharam melhor com esse Identidade Bourne de 2002, tanto que conseguiram fazer uma franquia que durou até um bom tempo aí. E eu recomendo bastante, cara, porque...
Mas qual que é a pegada? É o esquecimento pra tornar uma arma humana, é isso?
Então, no final, assim, eu vou falar porque, pô, tem tempo pra caramba isso aí. Mas eles pegaram uns caras que eram tipo uns tenentes renomados, o exército dos caras, os SEALs, assim, né? Que é o Bourne, né, principalmente, pra fazer parte de um projeto, que era o Redstone lá, que chamava. E aí eles iam fazer lavagem cerebral no cara e transformar o cara numa arma. É isso, você vai ser um cara que vai entrar num ambiente inóspito, apagar o nosso alvo e voltar. E esperar a sua próxima missão, sua vida é essa. E aí o Bourne era esse cara, e era o melhor. Só que aí em uma das missões ele dá um piripaque nele lá e o cara acerta uma bala nele. Ele cai no mar e tal, é achado e não lembra de nada, de nada. Só que o que acontece? O cara era um agente da CIA, né? Que a CIA não... Um agente da CIA que o governo não podia saber que ele existia. Porque era um projeto, assim, ilegal. Mandar ele para nações que... sabe? Infiltrado. Então, o que a CIA tem que fazer? Tem que apagar esse cara. Porque esse cara aí, ele é um perigo pra gente. Se ele lembrar de tudo, decidir botar a boca numa rádio, numa TV, alguma coisa. E aí eles vão atrás do Bourne. E o Bourne não sabe por que estão vindo atrás dele.
Ah, tá.
Só que ele tem todas as habilidades de uma arma humana. Então, tipo, ele tem uma cena no primeiro filme que ele até fala pra menina que tá com ele, que tá acompanhando ele. Ele fala assim, pô, eu não sei meu nome, mas eu sei que o garçom é canhoto, eu sei que aquele cara pesa tantos quilos, eu sei falar a língua daquele cara, não sei o quê. Então, tipo, ele sabe ler todo o ambiente, igual um soldado, né? Essas ideias de arma humana sabe fazer, mas não sabe nem quem ele é.
Entendi.
E aí ele vai, a história dessa trilogia, ele tentando descobrir a origem, de onde ele vem e tal.
Mas do Matt Damon teve quantos filmes? Quatro?
Quatro, com o intervalinho, né, do terceiro pro quarto, de alguns anos aí, que foi quando entrou o Gavigode. O Gavigode eu não recomendo muito, não. Filme de ação, sabe? Você vê uma sessão da tarde.
Mas tem também o lance do esquecimento?
Não, do Gavigode ele tá tipo, ele é um dos caras que tá no projeto Bourne lá. Mas ele tá... Agora eles estão viciando os caras com pílulas pra poder ter o controle deles. É mais diferente.
Então é isso, né?
Mas é isso aí. Ficaram alguns remakes aí. Claro que ficam outros de fora, mas a gente também tentou falar mais dos que a gente tem conhecimento, né? Que
claro.
A gente viu e tal. Então a gente tentou falar alguns dos mais próximos da nossa realidade. Se você tem algum aí que esquecemos de falar, nos desculpe, tem muito podcast pela frente.
Tem muito podcast pela frente, mas é isso, né?
É isso aí, galera. Ó, quem quiser entrar em contato com a gente, sugerir tema, fala daquele filme, daquele outro, fala sobre o universo de vocês, pode mandar lá no Instagram, que é o @prod_comics, no Facebook é o Prod Studios e no nosso site é o www.prodstudios.com.br. Beleza? Boa. É isso aí, galera. Um grande abraço a todo mundo que ouviu aí.
Falou, galera. Até a próxima.